Abrir a sua Bíblia lá na carta de Judas. Judas hoje vai falar conosco sobre destinados à alegria. Judas vai conversar conosco e é claro que nós vamos aplicar essa conversa de Judas ao nosso coração, à nossa interpretação aqui, vamos aplicá-la para crescimento espiritual. Mas Judas é a última carta antes do livro de Apocalipse e ele vai falar hoje sobre a rota, né, o destino daqueles que são chamados por Jesus, que fazem parte do seu povo, e esse destino é um destino de alegria. Estão comigo? Última carta, carta de Judas, tem um único capítulo, é uma carta pequena, mas muito profunda, e o versículo que nós vamos caminhar hoje é o versículo 24. Judas, um único capítulo, versículo 24. Reta final da nossa jornada na carta de Judas. Diz assim a palavra de Deus: há aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Eu lembro que, quando eu era criança, eu cresci indo férias lá para Santos. Meus pais tinham um apartamento, uma kitnet, que ficava de frente com a praia. Se você já foi em Santos, Santos é uma cidade que tem um jardim imenso. Dizem que é o maior jardim do mundo, que é litorâneo. Assim. Então tem um jardim, depois vem a areia, depois o mar. E esse jardim é longo, né? Bonito e grande. E é interessante porque nesse jardim tem umas rotas lá para você passear, tem muita coisa nesse jardim, porque ele é muito grande. E é legal que eu lembro quando eu era criança, um dia, meus pais estavam me levando para a praia. E eu nunca tinha ido, eu acho. Ou se eu tinha ido, foram poucas vezes, eu não me lembrava direito. Era bem pequeno ainda. E eu lembro que, passando por esse jardim, antes de chegar, eu estava correndo lá, eu vi um pouco de areia, assim, né, jogado lá no canto. Sei lá se era para os gatos fazerem necessidade, mas era tipo de uma caixa, assim. E tinha chovido, eu acho, tinha água em volta. E eu sei que eu fui correndo lá, e comecei a cavar naquele lugar e tal, porque eu achei que aquilo era a praia, né? Eu achei que o meu pai tinha me levado, e para mim estava muito legal aquele lugar, né? Era uma caixa de areia, não era pequenininha, até que era grande, e tinha umas poças d'água assim, que ficava no meio do jardim. E eu me divertia ali. Só que a minha mãe veio e falou assim: o que você está fazendo aí? Sai daí, né? Nós vamos para a praia. Aí eu disse: mas a gente não chegou para a praia? Falou: claro que não. A praia é outro lugar. Aí eu imaginei que nós íamos viajar de novo, né? Mas aí a gente deu 5, 6 passos, né? Mais para frente lá, um pouco mais, claro, né? Porque o jardim era grande. Saímos do jardim e aí veio a areia. Aí eu me impressionei, né? Porque eu achei que a praia era aquela caixa de areia, aquelas águas ali. Mas quando eu entrei na praia, eu vi que o mar era imenso. Eu lembro que a areia lá de Santos é enorme. E isso ficou marcado porque eu comecei a me divertir na areia que talvez os gatos faziam suas necessidades. E é legal porque o texto que nós olhamos hoje tem a ver com isso. Porque muitas vezes a gente não percebeu que o nosso destino é imenso. A alegria que Deus tem reservado para os seus filhos é como um mar. Infinito no sentido de que a gente não conhece a sua profundidade, não consegue ver o seu fim. A alegria que Deus tem destinada para nós é como a água do mar, a areia, aquela beleza toda da praia. Só que muitas vezes, enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, a gente quer se divertir aqui achando que é o melhor que Deus tem para nós. A gente se alegra com coisas deste caminho, desta vida, e às vezes a gente abre mão até da praia, porque acha que o canteirinho de areia é o melhor de Deus. E às vezes Deus nos tira do canteirinho de areia para caminhar um pouquinho mais no jardim e a gente se entristece porque acha que Deus nos tirou da maior alegria que nós poderíamos ter. Ou Deus tirou alguma coisa que nós julgávamos que era a maior alegria que eu tinha. Como é que Deus tirou eu daqui? Como é que Deus fez isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Estava tão bom aquele lugar. Mas às vezes a gente não imagina que a jornada que Deus tem para nós, a alegria que Deus tem destinada para nós, é infinitamente maior do que qualquer alegria que nós possamos vivenciar nesse mundo hoje. Por isso, Judas quer nos desafiar nesta noite a olharmos o destino, que é um destino de alegria plena, para que a gente não se iluda enquanto nós estamos caminhando aqui, achando que é isso que Deus tem para nós. Aqui é o começo, é a jornada, é o jardim, é a caixa de areia, mas ainda nós estamos indo para o mar. Essa é a ideia do texto de hoje. E eu não sei se você percebeu, eu li os dois versículos, mas hoje eu vou ficar no primeiro. Os dois versículos é aquilo que nós chamamos na Bíblia de doxologia. Olha lá, que palavra bonita. Duas palavras gregas que tem a ver com gratidão, com adoração, com louvor a Deus. Doxologia é isso. Gratidão, louvor, adoração a Deus. E esses dois últimos versículos são adoração e gratidão de Judas terminando a sua carta. Olha comigo lá. Nos versos finais da carta, há uma palavra de gratidão e exaltação ao único e verdadeiro Deus. Essa é uma descrição de Judas. Esta forma de finalizar é também costume dos outros escritores bíblicos, como por exemplo no encerramento da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25, finalzinho de Romanos, Paulo também se utiliza dessa doxologia. E nada mais é do que versos, às vezes poemas, às vezes uma oração, alguma questão envolvida com a arte, né? Porque oração, música, poema são meios artísticos, muitas vezes, de expressar o quê? Gratidão, louvor, adoração. Então, nesses dois versículos finais, Judas está terminando toda a sua história, louvando e adorando ao Senhor, por tudo que ele é, por quem ele é. E por isso, ele está aqui encerrando com grande alegria. E lembra, a carta de Judas é uma carta dura. Judas, como todos que já caminharam aqui, você que está chegando hoje, Judas, ele viu um grande problema na igreja, no início da igreja, que eram pessoas que estavam se aproveitando da igreja. E ele precisou escrever, né, no seu entendimento, movido pelo Espírito, contra esses indivíduos que estavam se aproveitando maliciosamente da igreja. Eram líderes da igreja e eram também pessoas comuns, que usavam da igreja para se beneficiar. E Judas escreve duramente contra eles, desce a lenha neles. E aí nós percebemos que no finalzinho da carta, ele para de falar com 12 indivíduos e fala para os crentes: queridos irmãos, fiquem firmes na fé, no amor, fiquem firmes no serviço. Ele está dizendo para os queridos: olha, permaneçam aí, porque esses indivíduos estão querendo enganar vocês. E aí na semana passada nós vimos também que muitas vezes nós somos enganados. Enganados, ficamos na dúvida, e aí nessa compaixão mútua, um exorta o outro, um anima o outro, um aponta a direção para o outro, para que a gente possa permanecer firme nesse caminho, nessa jornada que é chegar até a alegria máxima que Deus tem proposto para nós. E aí chegamos no final da carta. Judas alertou contra os falsos, Judas deu base de fé para os crentes e Judas instruiu essa correção mútua e agora Judas termina louvando a Deus, gratidão a Deus. Mas ele termina ensinando algo muito profundo. O ensinamento de Judas aqui nessa doxologia é algo muito prático para nós. Olha só, Judas louva o Senhor por seu plano traçado, tanto de juízo para os inimigos da fé, quanto de alegria aos acolhidos à família cristã. O término da carta, há uma gratidão a Deus, por quê? Porque Judas tem certeza que Deus está no comando da história. Deus é quem administra o mundo, nada do que está acontecendo sai fora do controle de Deus. Judas está certo disso. E ele louva ao Senhor, porque ninguém escapará do juízo dele, Deus julgará todos. Por isso, esses que brincam, esses que exploram, serão julgados. E Judas tem certeza disso. Por isso, a gratidão e louvor a Deus e adoração ao Senhor, porque Ele vai responder com justiça àqueles que estão sendo injustos. E, ao mesmo tempo, Judas louva ao Senhor, porque Deus tem preparado para aqueles que são seus, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, tem preparado a grande alegria, a festa do Cordeiro, a reunião de todos os povos. Deus é louvado por Judas, porque esse mundo é administrado por Deus e porque essa história é administrada por ele. Essa é a segurança que termina a carta. E olha só, as palavras que expressam isso, e é os versículos, ou o versículo que nós vamos ver hoje, são duas palavras. O louvor a Deus pela justiça dos ímpios e a alegria dos justos passa por guardar e apresentar. Guardar e apresentar são duas palavras que estão nesse versículo 23, que vão nos ensinar a respeito dessa nossa jornada traçada por Deus para a alegria. E esse texto de Apocalipse é um texto muito interessante que eu gostaria que você abrisse agora, porque tem a ver com guardar e tem a ver com apresentar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Apocalipse é um livro que retrata o Senhor da história. Tudo isso que Judas está exaltando a Deus, João aqui em Apocalipse também exalta. Ele é o Senhor da história. E no começo de Apocalipse existem cartas destinadas às igrejas. E é uma delas, a igreja de Pérgamo, recebe algumas orientações. E o último versículo dessa carta a Pérgamo, capítulo 2, versículo 17... Jesus Cristo revela a Judas, a João, algo interessantíssimo, que tem a ver com guardar e apresentar. Olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, quem chegou no destino final, aquele que agora completou a sua jornada, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. O que é essa pedra branca que será dada ao vencedor, aquele que estará diante de Deus, diante do Cordeiro, essa pedra branca que carrega o nome daquele que a recebe? É muito legal porque tem a ver com o contexto histórico aqui. A pedra branca, não só na região de Pérgamo, mas também em todo ali o Oriente Antigo, Oriente Médio Antigo, a pedra branca era sinônimo de que alguém diante do juiz recebeu uma sentença de absolução, né? Inocência. Está absolvido, pagou o preço. Então, há um tribunal, foi julgado, e quando aquele que foi julgado é absolvido, ele recebia uma pedra branca. Era sentença de liberdade, uma sentença de que o juiz o declarou justo, não tem mais pena a pagar. Essa simbologia está aplicada aqui. Nós somos guardados para receber uma pedra branca que tem a ver com a nossa justiça. Deus nos declara justos. Ainda que nós tenhamos pecado, errado, mas quando nós nos arrependemos e cremos que Jesus Cristo, na sua cruz, pagou o preço do nosso pecado, a nossa culpa foi retirada na cruz de Jesus, o juiz nos dá uma pedra branca. Não porque nós éramos bonzinhos, não porque nós éramos inocentes, ao contrário, nós éramos culpados. A pedra branca é porque a culpa foi aplicada ao Filho de Deus. Ele morreu na cruz para que nós sejamos declarados justos. Ao vencedor, darei uma pedra branca. Você é justo. Eu estou lhe guardando e você recebe a pedra branca. Por quê? Porque Jesus Cristo perdoou os seus pecados, tirou a sentença de morte. Você é livre. Olha que maravilhoso isso. Todo aquele que caminha com Cristo por meio da fé, creu no Evangelho, receberá uma pedra branca que simboliza o guardar de Deus, porque não há pena mais a ser paga. Jesus Cristo pagou a nossa pena. Um outro sentido dessa pedra branca tem a ver com peregrinos. tem a ver com viajantes. E naquele tempo era comum pedir hospedagem, não só aos lugares destinados à hospedaria, mas também a pessoas. Existem várias recomendações no Novo Testamento para que os discípulos, os próprios apóstolos, pedissem abrigo para poderem dormir na sua jornada de pregar o Evangelho. Então era comum essa hospedagem. E é legal porque a pedra branca tem a ver com a hospedagem. Quando alguém chegava na casa de alguém, pedia abrigo, e essa pessoa era recebida, se ele fosse um bom hóspede, quando ele foi embora, o dono dessa casa ou dessa hospedaria quebraria uma pedra branca e daria ao hóspede. Para quê? Para que era um símbolo, dizendo assim, olha, você é bem-vindo nessa casa, você é bem-vindo nessa hospedaria. Quando você voltar, traga essa pedra e mostre para mim, porque ela encaixa na minha pedra. É o símbolo de que você é um bom hóspede, é um símbolo de que essa casa é sua, é um símbolo de que você é bem-vindo, é símbolo de que você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Quando Jesus nos dá a pedra branca, ele está dizendo que ele nos apresentará a morada celestial, onde nós seremos bem-vindos, poderemos ficar para sempre junto com o Pai. Nós temos um lar, nós temos um abrigo, nós temos uma casa definitiva, e a pedra branca é o símbolo de que nós, por causa de Jesus Cristo, podemos entrar nesta casa e morar para sempre com Deus. O final da nossa jornada, apresentaremos essa pedra branca que receberemos do próprio Deus como símbolo de que nós podemos agora habitar com o Senhor, morar com Ele, estar apresentado diante de Deus a nossa morada. Esses dois símbolos revelam o que Judas está aqui nos escrevendo: guardar e apresentar. Por isso que o versículo que nós vamos olhar hoje é o versículo 23, que ele começa louvando a Deus, doxologia. Aquele, olha só que interessante, 24, desculpa. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, ou seja, guardar. Por que que ele começa a doxologia falando isso? Lembra o versículo anterior? Ele está falando sobre os dois versículos anteriores. Aqueles que duvidam, poxa, fiquei na dúvida, está sendo enganado pelo mundo. Aquele que não só duvida, mas vai para a prática do erro, do engano, se afasta de Deus. E o último ali, aquele que está completamente perdido. Ele está falando de pessoas que se afastaram da palavra, se afastaram de Deus. E aí ele começa glorificando a Deus por uma coisa muito legal. Há aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. O que ele está nos ensinando? Que é Deus quem nos guarda. Ele nos guarda de tropeçar. Por isso é importante perceber que nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Porque a dúvida, o engano, o afastar-se, é algo que acontece quando a gente para de vigiar, para de confiar que Deus é poderoso para nos guardar. É dele que vem o poder, é ele que age. Olha só que legal, diante de uma situação em que os enganos são muitos, tanto no livro de Judas quanto hoje, os enganos são muitos em relação a qualquer coisa, fé, dinheiro, prazer, poder, engano o tempo todo. Diante desses enganos, são muitos, né, os enganos. A única maneira de nos protegermos é pela fé no poder daquele que nos guarda. Perceba que o texto diz que é ele que é poderoso para nos impedir de tropeçar. Não sou eu que sou poderoso para não cair. Não sou eu que sou poderoso para não ser enganado. É Ele que me empodera de poder, me empodera com essa possibilidade. É Ele quem me dá o poder. Nunca se esqueça disso. Porque a gente acha, muitas vezes, que nós conseguimos vencer os enganos dessa vida baseado na nossa experiência, baseado na nossa história, no nosso conhecimento, na nossa dedicação. A gente acha que tem algum tipo de mérito Porque a nossa sociedade, ela é meritórica, né? Ela dá méritos, ela reconhece essas coisas. E às vezes a gente quer transmitir isso para Deus. Mas não, diante de Deus nós somos apenas servos. Nós somos apenas pessoas que dependem. E é Ele que é poderoso. É a fé nele que nos dá segurança, proteção, para não ser enganado nesse mundo. É Ele que nos protege. E olha só que interessante. Como Ele vai nos proteger? Nossa mente é muito barulhenta. É muito barulhenta. Nossa mente é barulhenta. E o que isso tem a ver? Ao ponto, olha só, de entrarmos no chuveiro sem sentir a água. Eu queria que você pegasse essa ilustração para entender a problemática disso aqui. Porque ele está falando que Deus é poderoso para nos guardar. Ele é quem tem a palavra. Ele é quem nos ensina. Ele é quem tem que falar, que orientar, que guiar. Só que a gente não consegue ouvir Deus, porque muitas vezes a gente não consegue se guardar em Deus, não consegue experimentar da proteção de Deus, porque a nossa mente é muito barulhenta. Nós falamos demais, ao ponto, às vezes, que você vai tomar banho, entra embaixo do chuveiro, você não sente a água, porque sua mente está tão pensando em algumas coisas, querendo resolver problema, pensando tanto, você entra e sai do chuveiro e nem percebe que a água caiu pelo seu corpo. Às vezes a gente dirige tanto uma rota, você entra no carro, a hora que você viu, você chegou, não percebeu o trilho, o trilhar, o dirigir. Por quê? Porque você se acostumou com aquilo e a sua mente está longe disso. Mente barulhenta, que não sente as coisas. Qual é o problema disso? Para se resguardar no poder de Deus, é preciso ouvi-lo. Para que nós possamos ser guardados por Deus, experimentar de Deus, ser protegido, saber que Ele é o poderoso, a gente precisa ouvir Deus. Ele que vai nos proteger. Por isso, ouça Deus. Isto é impossível. Nós precisamos, isso é possível ao calarmos a nossa mente diante de Deus. Podemos passar a vida inteira na superficialidade e no medo, pois estamos dando ouvidos aos gritos deste mundo enquanto Deus se encontra no silêncio. Deus se manifesta no silêncio. Madre Teresa de Calcutá. Deus se manifesta no silêncio. E a gente tem dificuldade com o silêncio. Nós queremos nos proteger. Nós queremos resolver as ciladas. E a nossa mente o tempo todo tagarela coisas. Faz isso, recorre àquele outro, busca aquele outro, faz isso, faz aquilo, tal, o tempo todo. Garanto que você está lutando para ouvir o que eu estou falando, porque a sua mente está gritando coisas para você. Está com fome, olha só, tem um fantástico, amanhã tem conta, olha o boleto, mamãe está doente. Não é assim? É uma luta incontrolável, porque a nossa mente é barulhenta, ela quer gritar, ela quer resolver o nosso coração o tempo todo, joga coisa na nossa mente. Coração nosso é imparável, né? Só que Deus se manifesta no silêncio. No silêncio do quê? Da nossa mente. É quando a gente fala assim: coração, cala a boca. Mente, para de gritar. Vamos ouvir Deus. É quando a gente se humilha, baixa a bolinha, para de querer falar, argumentar, se justificar, se vitimizar. A gente é especialista em ser vítima. A gente para e começa a ouvir o silêncio. E é interessante que a gente tem dificuldade com o silêncio, né? Quando todo mundo está quietinho, o silêncio, a gente fica meio incomodado, porque a gente gosta de ouvir. E quando está silêncio, a gente quer falar. Só que Deus se manifesta no silêncio. Olha só o que diz o Salmo 62, versículo 1. Deixe seu dedinho em Judas e vai comigo lá no salmista. A oração o cântico do salmista. Salmo 62, versículo 1, Salmo de Davi. Olha só o que diz: somente em Deus a minha alma, a minha mente, o meu coração silencia-se, descansa, tem paz. É essa palavra que está aí. Na minha tradução está descansa, mas tem algumas que está descansa no silêncio. Tem algumas outras traduções que está silencia. É a ideia dessa palavra que está aqui. Por quê? Por que que a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração se descansa e entra em silêncio diante de Deus? Porque dele vem a minha salvação. Está aflito, desesperado, inseguro. A gente quer resolver de todas as formas, mas a gente não aquieta o coração para ouvir Deus. E aqui é uma experiência de fé, irmãos. E eu acredito realmente que nós, presbiterianos, nós temos dificuldades, nós reformados, porque nós somos muito racionais, racionalistas. A gente tem dificuldade de acreditar no sobrenatural. A gente quer provar as coisas, né? Quer provar que Deus existe, dando argumento. É os pressuposicionalistas. Olha que bonito esse termo. A gente quer provar até que Deus existe em argumentos lógicos. A gente gosta disso. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é algo sobrenatural. A fé é quando a gente se cala. A fé é quando a gente descansa e reconhece que o poder de Deus não está na nossa lógica. O poder de Deus não está no nosso raciocínio. O poder de Deus não está na nossa força. O poder de Deus e a salvação vem dele. E quando nós nos aquietamos diante de Deus e mandamos o nosso coração e a nossa mente calar a boca, é aí que Deus se manifesta. É aí que Deus fala. É aí que Deus provê salvação. Porque é dele a autoridade, é dele o poder, é ele que nos guarda. Precisamos aprender a ouvir Deus no silêncio da nossa alma. A gente tem um pouco de controle sobre o nosso corpo, né? Se não temos alguma outra dificuldade. Por exemplo, eu quero ir até aquele microfone. Meu desejo. Eu consigo controlar a minha perna para chegar até o microfone. Controlo, né? Minha perna me obedece. Agora eu quero pegar o microfone. Minha mão me obedece. Imagina se não te obedece. Imagina que, eu quero ir até o microfone, mas a perna diz assim: não, você vai para lá. Aí eu fico forçando para voltar. Imagina a luta. Mas a gente consegue um pouco ainda controlar o corpo. Mas a nossa alma, a nossa mente, nosso coração, os nossos desejos, nós não controlamos. Mas aí que está o poder do negócio. Quando nós elevamos a nossa mente a Jesus Cristo e no silêncio nós descobrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos capacita a dominar a própria vontade, o próprio desejo, os próprios gostos. A nossa alma se aquieta a Deus e podemos, pelo poder do Espírito, dominar a nossa mente, o nosso coração e os nossos desejos. Olha que poderoso isso. Eu quero gostar, quero ter prazer no que é bom, justo e correto. Mas pastor, é muito difícil. Eu só tenho prazer no que é injusto, no que é pornográfico, no que é imoral. É isso que me dá prazer. Sabe por quê? Porque não ouviu Deus. Porque no momento em que nós começamos a ouvir Deus, experimentar do poder sobrenatural do Espírito, nós conseguimos moldar os nossos desejos, o nosso coração, a nossa mente. É possível, irmãos, gostar de coisas justas, íntegras e que são puras. É possível. Por quê? Porque o poder do Espírito nos capacita para nos guardar deste mundo mau e transformar os nossos desejos. Imagina quando você e eu na nossa jornada, conseguirmos controlar mais o nosso coração e a nossa mente, assim como controlamos a nossa perna. Quero ir ao microfone, quero parar de pensar isso, quero parar de odiar, de sentir inveja, de me amargurar, porque eu quero levar a minha mente cativa a Deus, experimentar lá de Deus, ouvi-lo no silêncio, porque eu mandei calar boca a mim mesmo, e aí eu me elevo a Deus, e lá experimento da mente de Jesus Cristo, e de lá desce algo que me empodera para controlar o incontrolável. Essa é a maturidade de homens da Bíblia, de mulheres da Escritura, que ao ouvir Deus, controlaram os seus desejos, controlaram as suas ansiedades, as suas angústias, as suas tristezas. Como controlou isso? Pelo poder do Espírito, quando descansou no silêncio de Deus. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Porque nós somos uma cultura, a nossa especificamente aqui, uma comunidade no sentido de contexto, né? Uma sociedade barulhenta. Nós temos dificuldade com o silêncio da alma e o silêncio fora. Os nossos filhos têm dificuldade com o silêncio. Temos dificuldade. Mas a salvação vem do alto. Por isso, confie que quando nós experimentarmos pela fé dessa confiança de que o poder é dele e o Espírito dado a nós faz com que a gente controle os nossos desejos, nossos sentimentos, nós somos protegidos por ele que nos empodera. E a proteção nessa jornada é segura. Aí nós não seremos enganados, nós não seremos iludidos, nós não seremos encantados por coisas deste mundo. Por quê? Porque estamos ouvindo mais a Deus do que a nós mesmos, do que aos outros. A proteção vem do Espírito, e o Espírito se revela na palavra, e a palavra acontece quando eu me calo e ouço. A gente gosta de falar coisas para Deus, a gente gosta de determinar coisas para Deus, mas Ele é quem sabe. É interessante que a gente... Deus tem conduzido a história há sei lá quantos anos, né? Sei lá quantos anos existe a humanidade. 10 mil anos, 15 mil anos, sei lá. Deus está conduzindo a humanidade a esse tempo aí, 15 mil anos, vamos supor. Conduzindo a história. Decretou o final feliz. Aí chega o Davi, na cidade americana. Né? Sou um entre 200 mil pessoas. Sou um entre 200 e tantos milhões de brasileiros. Sou entre bilhões... E eu oro a Deus falando para ele, ó, eu acho que isso aqui não está bom. Acho que o senhor devia mudar um pouco esse negócio. Essa trilha aqui que o senhor está dizendo não está legal. Se Deus muda as coisas por causa de mim, ele não é Deus. Porque ele é o conhecedor. Por isso que a oração de alguém que ouve a Deus é uma oração sempre de confiança e de esperança. Eu sei que Deus tem um projeto. Eu sei que Deus está conduzindo e Ele me protege para não tropeçar. E eu confio na história de Deus. Ele é o protagonista. Ele está conduzindo a história. Então, eu confio na salvação de Deus que se manifesta no silêncio. Deus se manifesta no silêncio. Quando Jesus ensina a orar, Ele fala justamente isso. Vai ao seu quarto, fecha a porta e procure ouvir Deus. Esse é o símbolo do monte, por exemplo. As pessoas sobem ao monte no sentido de tentar encontrar alguma paz. É o sentido, muitas vezes, de alguém ir para uma igreja sozinho. É o sentido de uma praça. Encontrar o silêncio. É aquele cântico que diz que no silêncio Deus está. Uma coisa muito interessante. No silêncio Deus nos protege para essa jornada. E a outra palavra que tem a ver com apresentar, ele, opa, esse negócio hoje está desobediente, ele nos apresenta imaculados. Voltamos ali a Judas. Diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E aí vem a palavra apresentar. E para vos apresentar imaculados e com grande alegria diante da sua glória. O que significa isso? Quando fomos colocados de pé diante da sua glória, estaremos completamente transformados, como uma completa nova criatura. Isso é imaculado, nova criatura, totalmente sem culpa, imaculados, dignos da presença do Pai, graças à obra de Jesus. Este momento é de exultação e alegria de todos. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Volta comigo um pouquinho aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito. Olha só, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Isso é imaculado. Jesus Cristo é imaculado. É alguém sem culpa, sem defeito, sem mancha. E o projeto de Deus, que nos protege, nos guarda, é de nos apresentar diante da glória dele, sem culpa, sem defeito, sem mácula, transformados, novas criaturas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de toda iniquidade. É o sangue de Jesus que nos limpa, nos perdoa. Não interessa quem você foi, o que você fez, interessa que quando o Espírito toca o nosso coração e arrependemos dos nossos pecados, a chave é o arrependimento. Quando o Espírito nos desperta ao arrependimento, nos voltamos para Deus, recebemos o perdão, somos guardados para que um dia, diante da glória de Deus, estaremos de pé e o Pai nos recebe imaculados, sem culpa, com a pedrinha branca, perdoado. Irmãos, isso é magnífico, estar na presença de Deus, que é santo, também santo. Estaremos ali sem pecado, sem efeito do pecado na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. O pecado será retirado de uma vez por todas, e todos os efeitos do pecado, as tristezas, as amarguras, os ranços, as marcas que o pecado deixaram na nossa mente, no nosso físico, estarão limpas, porque Jesus, sem defeito, nos transforma também sem defeitos. A jornada é uma jornada que apresentará a cada um de nós sem culpa, por causa do sangue de Jesus. E aí é legal demais, porque a palavra alegria aparece aqui num sentido que vai para Jesus, para nós e para a própria Trindade. Quando a palavra aparece aqui, diante da sua glória, com um grande júbilo. Com um grande júbilo de quem? Essa é uma boa pergunta. E o grande júbilo é de todos ali envolvidos. Jesus Cristo estará alegre pela obra que realizou em nós. Olha que maravilhoso. Ele que é capaz, poderoso e que fará a obra acontecer, estará vibrando de alegria, porque a missão está concluída, trabalho feito, do caos à beleza, da desordem à harmonia, da imperfeição, da morte, imaculado, vida eterna, alegria de Jesus, que olha para a sua obra e sorri. Imagine isso. Sorriso de Jesus se alegrando com a nossa transformação, com a nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos. A alegria também do povo de Deus. Ali nós chegaremos ao mar. Paramos de brincar na caixa de areia. Experimentaremos a alegria eterna, verdadeira. Ali é o nosso lugar. Ali há prazer, autoridade de Deus, cuidado de Deus. Bênção demais. A rota e o destino pertencem a Ele. Lembra, Judas está louvando a Deus porque a rota está traçada. Destino está acabado. E nós, nos cabe crer e obedecer. Essa é a ideia. Este processo de subir ao céu trabalha em nossa bagagem. Quanto mais alto, mais percebemos que as coisas precisam ficar. Quer experimentar dessa alegria? Essa alegria não está nas coisas aqui. Essa alegria está no projeto de Deus de trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. E é interessante porque é uma caminhada. É uma caminhada de subida até a presença de Deus. Imagine uma montanha e você com a sua mala. Vamos fazer uma jornada. Pega a sua mala e aí você bota na sua mala aquilo que você acha necessário para a subida. E aí vem alguém mais experiente, que já subiu algumas vezes, ou subiu um pouquinho mais, ele diz assim: olha, Davi, eu acho que isso aqui, você não precisa levar isso. Não, preciso levar, sem isso aqui eu não sobrevivo, né? Tenho que levar esse galão de oxigênio, tenho que levar isso aqui, não dá para ficar sem, não dá. Ah, isso aqui não vou tirar da mala, não. Isso aqui foi o meu tataravô que me deu, tem um significado para a família, eu não posso deixar isso. A nossa família ama essa peça, como é que eu vou carregar, como é que eu vou subir sem levar esse item tão importante para a minha família? E aí a gente começa a subir. E aí quando você começa a subir, você percebe que o ar é melhor. Você começa a ver a vista. E aí você começa a perceber que não precisava de galão de oxigênio. Eu consigo. Você percebe que dá para tirar coisa da mala e ficar mais leve. Porque quanto mais leve for a mala, é mais fácil de subir. Mas quando nós estávamos na terra, no chão, não tinha subido nada, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente achava que precisava levar um monte de coisa. Mas quanto mais alto você vai vendo a beleza da montanha, a beleza da vista, você vai percebendo que muita coisa dentro da mala é desnecessária. Essa é a nossa jornada, queridos. A jornada da alegria. A jornada de ser apresentado diante de Deus, imaculados, santos, novas criaturas. E essa jornada começa aqui. Quantas coisas nos enroscam de crescer, de aprender, de amadurecer? Quantas coisas você tem na sua mala que te pesa? E às vezes são coisas boas. Às vezes é um filho, é um neto. Às vezes é um trabalho. Que a gente tem que deixar aí. Deixa aí. Deixa viver. Confia em Deus. Às vezes, é algo que a gente acha que é tão importante. Ah, mas isso tem um significado, assim, importantíssimo, pastor. Isso aqui não dá. Não dá para deixar. É porque você precisa subir um pouquinho mais a montanha. Precisa caminhar um pouquinho mais. Precisa deixar um pouquinho mais. A jornada vai ficando leve quando nós vamos ouvindo Deus e entendendo que a alegria plena está na nova criatura, naquilo que Deus tem para nós, como indivíduos, e não como tralha que carregamos desse mundo. O mundo vai dizer para você que uma pessoa bem-sucedida é a que tem um bom carro, uma boa casa, uma boa aposentadoria, que vai deixar um bom legado para o filho. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Mas Jesus está dizendo para você que a pessoa bem-sucedida é a pessoa que cresce, que amadurece. Porque quanto mais maduro você for, mais você abençoa as pessoas que estão do seu lado. A melhor coisa que você pode fazer por alguém que você ama é crescer na fé. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho, para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu marido, a melhor coisa, a maior demonstração de amor que você pode dar é crescer na fé. Porque quando você cresce na fé, o que você tem para dar para ela é puro, amável, respeitável e eterno. Enquanto a gente está no topo, no fim da montanha, né, na base da montanha, o que a gente oferece para as pessoas, a gente ainda não enxergou nada. Entenda a rota, o destino. Entenda. Coloque o destino na sua vista. Alegria plena. Oceano, praia, mar. E planeje a vida baseado nessa alegria. Leve o que é eterno. E o eterno é leve. Olha só. E o processo? Estamos terminando. Esse processo de leveza. Deus usa um processo para nos apresentar santo, imaculado e alegre. Deus usa um processo para nos guardar, para nos formar, para trabalhar na nossa vida. O Espírito de Deus que habita em nós, ele trabalha como um sopro. E a palavra Espírito tem essa conotação de sopro, de vento. E como é que ele trabalha? Um sopro em nossas vidas. Desta maneira, ele vai retirando tudo o que não pertence a nós. E que nos prendem no pecado, na insegurança, nos dilemas, nas dúvidas. O sopro de Deus. Né? Imagina subir na montanha e o vento começa a aumentar. É o sopro de Deus, é o Espírito que começa a tirar de nós tudo aquilo que é enrosco, nos deixando livres. As máscaras que usamos, que acreditamos ser, são trocadas pela nossa identidade como filhos amados. O Espírito tira as nossas máscaras. E todos nós usamos máscaras. E é interessante que quem usa máscara não percebe que está usando máscara. Por quê? Porque ninguém também fala, né? Sabe aquela pessoa que está bancando alguma coisa assim? Bancando ser algo que não é? Você olha e fala assim, essa pessoa não é isso. Essa pessoa não é assim. Essa pessoa não é desse jeito. Mas você não vai chegar lá e falar assim, cara, para de ser tonto, né? Você deixa ele ser tonto e tira sarro depois. Você viu como o cara é tonto? Né? E muita gente está vivendo esse mundo de máscara, achando que está convencendo os outros, porque se convenceu disso, que essa é a vida boa, que esse é o jeito, e todo mundo está tirando sarro. Mas o Espírito tira as nossas máscaras, o Espírito tira essas coisas, porque o mais importante é você entender que você é filho de Deus. E como filho de Deus, ele tem um projeto de grande alegria. E esse projeto de grande alegria é apresentá-lo diante da sua glória como puro, limpo, nova criatura, sem máscara. O Davi é filho de Deus. Eis a pedra branca, eis o seu nome, filho de Deus. Entende isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Porque a gente para de querer ser quem os outros querem que nós sejamos. Paramos de querer imitar quem a gente acha que deve imitar. A gente para de querer agradar quem não precisa ser agradado. Né? Isso é muito interessante de perceber. E por último, nesta jornada de aprimoramento, aprendemos a amar. Tudo nesse mundo é amor. Tudo. O vínculo inicial é o amor. Quando nós pecamos, nós começamos a usar o amor de forma errada, porque amamos a nós mesmos. E o amor a si mesmo é morte. Amar a si mesmo de forma equivocada é morte. Nós aprendemos a amar por quê? Porque nós pegamos esse amor e levamos a Deus, subimos com o amor. E lá, quando experimentamos desse amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro, Ele veio buscar esse amor e levou para lá, experimentar dele. Quando eu experimento desse amor de Deus, o amor que vem a mim é derramado por Deus. E esse amor que começa a me encher, começa a se espalhar. E aí há um resgate. Eu me amo de uma forma correta. E eu amo as pessoas de uma forma correta. Porque o amor que eu tenho foi elevado até Deus. Por isso o amor precisa subir primeiro. Ser resgatado por Deus, né? Porque é Ele que ama primeiro. Subir para depois descer. Para que aí eu possa me amar de forma correta e amar as pessoas de forma correta. Então no processo nós aprendemos a amar. E o amor começa lá em cima, se deleitando como filho de Deus, se deleitando com o projeto de Deus, e aí nós amamos. O amor é sempre vertical, em um sentido, sempre vertical, primeiro, que se realiza simplesmente amar e nada mais. Qual é o maior benefício de amar? É amar. Qual é o benefício? O que eu ganho em amar? Amar. Não precisa de mais nada, porque quem ama o amor que experimentou de Deus, basta. O amor não está ligado a mais nada, o amor é simplesmente amar. Às vezes eu compro algumas coisas lá para a Sofia e dou para ela. Aí a Kate vem falar, nossa, você é generoso. Não, não sou generoso, eu amo. Eu amo. Entende? Eu amo isso. Mas o que você está ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Ah, você está esperando que a sua filha te ame. Não, isso não é a minha meta. Porque a minha meta é se deleitar no amor. Porque quando eu me deleito no amor, eu não espero nada em troca. O que vai acontecer em troca é natural. É o amor que virá pelo simples prazer de amar. Queridos, isso aqui é libertador. Porque quando nós entendemos que o amor é vertical, ele sobe para depois descer, a gente faz as coisas para os outros nunca esperando nada em troca. Porque o ato de fazer, que é amor verdadeiro, já se realiza. Já se realiza. Eu contribuo, eu ajudo, auxilio, e não estou pensando em nada mais. Por quê? Porque o ato de fazer isso, quando é amor, basta. Não estou esperando nada. Por quê? Porque eu já tenho tudo. Quem ama, faz naturalmente. Não precisa de nada. Nossa, mas o cara só te bate, só fala mal de você, e você continua sendo bom com ele? O problema é dele. Cada um tem para oferecer o que está experimentando nessa vida. Eu me deleito simplesmente abençoando o outro. Isso é amor. Vertical. E daí, vem para cá. Olha como isso é fabuloso. O amor é um ato em si mesmo. É um ato em si mesmo. Por quê? Porque aí começam os relacionamentos a serem restaurados. Os relacionamentos começam a ser restaurados. Porque as pessoas que experimentam do amor de Deus, derramam deste amor e se realizam no amor que vai unificando as coisas e fraternalmente as coisas vão ocorrendo. Por isso, no processo, o Espírito sopra as nossas coisas, o Espírito tira a nossa máscara e o Espírito nos ama. E quando nós experimentamos do amor do Espírito, isso derrama. E quando nós amamos, empoderados pelo Espírito, isso gera alegria. Alegria ainda pequena, porque a gente luta contra o nosso egoísmo. A gente luta. Muitas vezes a gente vê alguém... aumentou o salário de alguém que a gente conhece. A gente pensa assim, ah, poderia ser o meu. Passa lá o filho de um amigo nosso na faculdade, ah, poderia ser o meu. A gente pensa isso porque a gente ainda é mesquinho, irmãos. Mas o amor puro se alegra com os outros, na alegria dos outros. Eu vi esses dias o Olavo de Carvalho dizendo que o Brasil é um lugar onde as pessoas são que nem caranguejos. Todo mundo dentro de um balde, né? Todos os caranguejos dentro do balde, e quando um caranguejo vai sair, o outro puxa. Né? E todos os caranguejos ficam se puxando, e ninguém se salva, porque todo mundo está puxando. O Brasil, segundo o Olavo de Carvalho, né, que já é falecido, tem um vídeo dele na internet que diz isso. O Brasil é um lugar em que as pessoas se alegram em puxar os outros para baixo. Sonde o seu coração, irmãos. Você é capaz de se alegrar com alguém que saiu do balde enquanto você está lá dentro? Se você é capaz disso, você experimentou o amor do céu. Se não, eu quero dizer que você pode ser capaz. Porque todos aqueles que experimentam do amor de Deus e começam o processo, a jornada de subir para ser apresentado diante de Deus de forma imaculada, é capaz de experimentar desse amor que se alegra com as pessoas que saem do balde, mesmo quando eu estou lá dentro ainda. Por fim, a frase encerrando nosso estudo de hoje. O perigo é que encaramos a vida cristã como entretenimento, diversão aqui. Porque achamos que essa é a maior alegria que Deus tem para nós, é essa vida. A alegria que Deus tem para nós é essa vida. Na verdade, nós vamos nos alegrar quando nós entendemos que a caminhada cristã é um aperfeiçoamento e não um entretenimento. É um aperfeiçoamento. Nós estamos o dia todo, a semana toda, o ano todo, crescendo, aperfeiçoando. E a alegria vem nesse aperfeiçoamento, até a máxima alegria de estarmos diante da glória de Deus. Por isso, atente à sua vida. Quais são os seus desejos, as suas vontades, as suas escolhas, as suas prioridades? Tem a ver com entretenimento, diversão? Ou tem a ver com aperfeiçoamento? Quando tem a ver com aperfeiçoamento, a gente se diverte. E quando a gente se diverte, a gente cresce. A gente descansa e se aperfeiçoa no descanso. A gente ri e se aperfeiçoa. A gente tira férias e se aperfeiçoa. A gente vive nesse mundo, trabalha e faz tudo pensando no aperfeiçoamento e não no entretenimento. Porque nós ainda estamos na caixinha de areia. O mar ainda está distante. Caminhemos aperfeiçoando passo a passo para aquilo que Deus tem de melhor, que é a alegria, onde Deus será tudo em todos e nós seremos nova criatura. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para que você e eu possamos confiar nessa palavra, que Ele é poderoso para nos guardar e também entendermos que seremos apresentados por Ele. E queremos crescer nesse processo, amadurecer, levar o nosso amor a Ele, experimentar do amor dEle para derramar aos outros. Ore por isso. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, depois a música nos convidará para mais um tempo de louvor.